Olá, amiguinhos e amiguinhos nerds, toco fãs em geral, sejam bem-vindos mais uma vez a um podcast aqui do Confraria. Hoje temos mais um convidado mais do que especial entre nós, uma estrela, mas antes de apresentá-lo, vamos começar falando da ralé. Quem vos fala aqui é Tuninho Chan, o fanho mais amado de toda a internet. E comigo eu tenho ele, Marcos Bonaparte, o integrante mais polêmico de toda a Confraria. Seja bem-vindo mais uma vez, senhor Marcos.
Muito obrigado, meu caro Antônio. Boca murcha de maricá. De novo, insisto, a polêmica é por sua parte, né? Eu só falo o que eu penso. Mas enfim, como eu não sei que horário as pessoas vão ouvir, né? Então, uma boa a todos. Boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada, que seja. Né?
Então... E ainda falta, mais um integrante que está chegando, que é a nossa querida Emily Silva, a nossa chima brasileira. Que está presa no trânsito.
Na Rússia.
Ela está.
Ainda está na Rússia.
Ela está presa no trânsito. Exatamente. Ela está chegando a qualquer momento. Não estranhe que a qualquer momento durante a entrevista ela irá surgir. Mas vamos falar aí sobre o nosso querido convidado. Ele é desenhista, autor de histórias e quadrinhos, ilustrador de livros infantis e didáticos, animador e character designer. Estou falando sobre o Michel Borges. Senhor Michel Borges, seja bem-vindo ao Confraria.
Opa, muito obrigado. Estou entrando aqui. Já tô puxando meu banco.
Boa.
Olá, pessoal, os ouvintes, aqui é o Michel, e estou muito feliz em participar desse programinha aqui com nossos amigos.
É muito bem-vindo, eu já estou aqui num flerte com o Michel há um bom tempo aí para ele participar da nossa querida entrevista. Uau. E finalmente conseguimos conciliar as agendas, então vamos falar em bastante... Tem bastante assunto aí pra gente cobrir. Cada um vai fazer uma pergunta para o nosso Michel. Enquanto a Emily não chega, né? Vai ficar ao cargo meu e ao cargo do Marcos mandar ver. Então, senhor Marcos, posso começar?
Pode ir, o Boca Murcha.
Essa palhaçada. Vamos lá, seu Michel, para começar, eu queria te perguntar como é que surgiu o convite para você desenhar o mangá do Jack?
Olha, foi um dia assim muito, muito tocante. Foi meio natural assim acontecer, porque eu já tinha feito trabalho com a JBC, né, com os Combo Rangers, né, junto com o Yabu. E, assim, quando eles pensaram e buscaram os direitos para começar o projeto, eles já, assim, já tinham em mente, né, com quem fazer, né, qual seria a equipe, né, que cuidaria. Então, assim, foi um movimento meio natural para pensar nos nossos nomes, né? Que com o Yabu escrevendo e eu como desenhista. Então, logo eles já falaram com o Yabu e ele já veio me avisar, né? Que ia rolar essa surpresa, né? E aí foi muita felicidade, né? Assim... Algo bem, bem surreal até, né? Pensar que eu estaria envolvido num projeto desse, né?
Eu já aproveito para falar antemão e eu sou fã dos Combo Rangers. Eu acompanhava o Combo Ranger ainda na época da internet. Combo Ranger é muito
maneiro. Mas ainda nós estamos na época da internet.
Acho que essa daí não acabou, né?
Nós estamos justamente pela internet.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
É, sim, mas os Combo Rangers eles chegaram.
Você quer dizer a internet discada? Você quer dizer a internet discada?
É, exatamente. É porque eles chegaram até a revista física.
Lembra dos Combo Rangers também? Eu não cheguei a ler, mas eu lembro de ter visto muita coisa e tinha uma sala muito boa.
Isso.
Ah, é muito maneiro, o Combo Ranger é maneiríssimo.
Tinha uma fama realmente muito boa, uma aceitação do público muito legal. Né? Lembro de ter visto várias capas. Aliás,
eu já aproveito de antemão também. Pra pedir, ô Michel, se você quiser fazer um meio-campo aí pra gente entrevistar o Fábio e a Bu, eu já te agradeço de antemão. Tá?
Ah, sim. Pode deixar.
Ah, então demorou.
Antônio, além de boca murcha, é pidão.
Aproveitar as oportunidades.
Antônio, boca murcha.
Antônio,
boca murcha.
Faça a sua pergunta.
Ah, então, né? Primeiro, né, falar de novo. O Michel, é um prazer tê-lo conosco, né? Eu, até o Antônio fazer a sua introdução, eu realmente não sabia quem você era, porque eu não acompanho muito esse universo de mangá, de HQs.
Sim.
E já entrando no assunto Jaspion, né, que é a coqueluche do momento, né, que virou toda um hype, assim, né, dos fãs. Eu queria te perguntar o seguinte, você já tem experiências com mangá, ou esse é o primeiro mangá que você está desenhando? E se caso você tenha algum outro mangá já feito, teria como você dizer qual é, assim, não teria nenhum problema?
Ah, sim, a influência do mangá é sim, bem marcante na minha formação, né? Desde quando nem tinha mangá no Brasil ainda, né? Nenhuma editora ainda publicava, mas né, lá nos anos 90, depois de quando os animes ficaram mais acessíveis e começou a ter um público que se interessava, né? Então logo já comecei a buscar as referências, assim, no pouco que tinha saído, né? No que a gente via nas revistas, né? Ou quando começou a sair finalmente o Rama Meio, então eu já fui me alimentando, né? E logo nos meus primeiros projetos pessoais, já fui aplicando, seguindo a linguagem do... Então... É. Oi?
Não, pode prosseguir.
Beleza. Então, logo, assim, alguns projetos lá no começo da minha carreira, né, que logo, meio que eu comecei a trabalhar mesmo com os Combo Rangers, eles já tinham uma pegada que já tinha uma linguagem, assim, um visual bem próximo do mangá, né, apesar de ter começado como colorista, mas já comecei com algo assim, né, e algum, assim, projetos pessoais sempre seguindo mais ou menos essa linha. Essa identificação com o mangá, né? E aí eu tive algum mangá como um que chama Anuar, que é um mangá de minha autoria, né? Que assim, não chegou a ser publicado, mas que eu também já tinha esse estilo. Teve um quadrinho pra Dinamarca, que era uma versão de um personagem de série de TV que eles iam fazer em versão mangá, o editor lá queria, e acabou chegando até mim, eu fiz esse trabalho. E tem e os Combo Rangers, né, que eu desenhei, que aí foi que eu fiquei a cargo de desenhar os volumes inteiros, né. Eu também já fui bem nessa linguagem do mangá. E... A Level Up, que, né, que é uma empresa de games que localiza... Conheço. É, a Level Up, que localiza alguns jogos lá da Coreia e coisas assim, logo jogos online, eles fizeram uma versão em quadrinho do online do Elsword, né, que eles localizaram aqui pro Brasil, né.
É, no jogo que eu gosto da Level Up, esse...
É, o Elsword. Isso.
Eu não conheço, nada de jogo. Sou bem lindo.
A Level Up...
Então, é isso.
Chat, se eu interromper o Michel um segundo, só pra dar uma informação.
Pode falar.
A Level Up, o Antônio, é o mesmo que a Steam é hoje. É. A Steam não era tão grande há alguns anos atrás. A Level Up, ela trazia muitos jogos pro Brasil. Traz até hoje.
Isso.
É, só que depois a Steam foi tomando conta do mercado. A Level Up ainda existe, só que ela é um mercado menor.
Uhum. É, e uns anos atrás ela fez, quando tava mais no auge dela, fez uma versão em mangá do Elsword, que eu também fui desenhista, né?
Bacana.
E é assim, né? Tem experiência, gosto muito nessa, o quadrinho japonês. E tô aí na empolgação pra aplicar isso no quadrinho do Jasper, né?
Acho que não só você, né? Todos nós estamos muito ansiosos e esperançosos. Porque o Jasper, sim, ele é um herói, assim, que pra nós, né? Pelo menos eu e o Antônio já passamos dos 30.
Sim.
A gente lembra com muito carinho, né? Quando o Jasper passava. Foi o herói da infância de muita gente aqui no Brasil, né?
Sim.
Arrisco dizer que quase todos os meninos tinham Jasper como um herói.
Né? Sim.
O Antônio já...
E eu já falei várias vezes. A minha paixão com o Tokusatsu começou com o Jasper.
Olha, também, a mesma coisa.
Olha.
Foi o primeiro, né?
Então, quer dizer, pra nossa geração foi, né? Não tem jeito, né?
Então,
a responsabilidade sua é muito grande, Michel. Então olha, meu, olha uma porrada se você fizer. É?
O Boca Murcha já tá agolhando seu trabalho.
Olha só.
Não, se você fizer merda, eu não vou.
O cara mal começa a trabalhar e vem o Boca Murcha já pra agolar o trabalho.
Eu não tô
agonando não, porque o cara desenha muito. Eu acompanho o trabalho do Michel, o Michel desenha muito. Eu quero até te pedir um favor hoje, senhor Marco. O senhor que faz o anúncio, eita, dos nossos colaboradores, por favor, hoje não faça propaganda do Souza Artes, que eu sinto vergonha dos meus desenhos perante os desenhos
que
de
isso, meus.
Eu não vou precisar fazer, porque você mesmo já fez. Quem acompanha...
Quem acompanha
o podcast já sabe qual que é. Que é o Souza Artes 1982 no Twitter. Twitter não.
Nem acompanha, por favor.
Tem todo mundo lá. Tem uns desenhos muito bacanas, sim.
Ah,
o Boca Murcha tá sendo modesto. Mas ele tem uma
coisa. Tá mesmo.
Muito legal. Mas o.
Não é no nível Michel Borges, mas.
Meu Deus.
Ô, Michel, eu vou aproveitar pra te
falar,
emendar uma pergunta, né, sobre isso do Jasper. Como você falou, foi um processo bem natural, né? Foi com a Sato, né? Diretamente, você tentou?
Não fui eu, né?
Sim.
Foram os editores da JBC que...
Ah, sim, da JBC.
É. Que... Eu até achava que quando o Sato havia feito aquele anúncio que ia fazer o filme, né? Por causa do aniversário do, né, da série no Brasil, eu pensei que os editores tivessem visto a notícia e falaram, pô, vamos atrás, né, também, né? Mas depois eu fiquei sabendo que foi ao contrário. É, eles lembravam do aniversário que tava chegando e levaram isso para lá, para os superiores deles lá da editora, e os caras apoiaram, e aí então eles foram até a SATA e conseguiram os direitos antes até do anúncio do filme. E...
Que legal!
Ah, maneiro!
É. Posso estar errado também, mais uma vez. Mas foi assim, eu me marcou muito isso, porque foi ao contrário do que eu imaginava, né? Eles já estavam com esse... com essa intenção já antes do anúncio do filme.
Cresceu, e aí logo... Mercado, foi... Tem é. Muito público órfão, né? Do...
Sim, sim. Ah, eles mesmos. Eles são, né, da nossa geração e sim, também são como fãs, assim, queriam muito poder trabalhar com alguma coisa com o personagem.
E, ô, Boca Murcha, você tem a pauta aí? Vai dando continuidade, né? Só eu e o Michel que falamos aqui.
Eu, na verdade, isso daqui não tá nem na minha pauta, mas agora surgiu a curiosidade. Então, o mangá do Jaspion, ele vai ter alguma relação com a série original que passou lá em 85? Ou ele vai ser um reboot? Ou ele vai ser uma continuação da série? Ou não vai ter nada a ver? Se é que você pode falar.
É, vai ter relação com a história original, sim. É, vai ser, assim, seguindo aquela linha temporal, sabe? E... vai ser 30 anos depois mesmo. Mas também vai... é, passar por acontecimentos da série original, por acontecimentos que não nunca foram mostrados. São só mencionados, ou só que a gente só supõe, né, que aconteceram no passado do Jaspion e dos vilões.
Porra, que legal, cara.
É, vai ser... vai ser nesse meião aí.
Maneiro.
Vai lá, Boca Murcha.
Então, ô Michel, sei que você é um grande fã do Tokusatsu, assim como a gente, né? E opa, aí, eu queria perguntar assim, qual foi a sensação de desenhar o Jaspion, né? Que foi um dos heróis japoneses mais famosos aqui pra gente no Brasil.
Olha, é uma loucura. Beira o surreal, assim. Porque, assim, todo mundo, né, até quem não buscou, né, uma carreira com criação, assim, de qualquer que seja, né, mesmo quem não é escritor ou não é, sei lá, não trabalha com audiovisual, né, com quadrinhos, até quem não trabalha, em algum momento já imaginou, né, como seria, que curte esse material, né, já imaginou como seria o dele, né, o seu personagem preferido, né, como seria a sua própria versão, né? Então, claro que eu, né, como alguém que aprecia essas produções, né, também, em algum momento, já me passou pela cabeça como seria, né, o que eu poderia fazer, né. Então, quando isso acontece de verdade, é uma coisa bem maluca, na verdade.
Você deve ser um sonho, né, Mário? Pensou você?
É.
Da continuidade é um personagem que é quase mítico aqui pro Brasil, né?
Sim.
Não tremeu muito a mão na hora de desenhar, fazer o primeiro traço do Jaspion, não?
Vixe, olha que eu acho que eu fiquei tão empolgado que eu nem vi. Porque, assim,
deve ter tremido até o prédio ou casa onde ele mora. Né?
aquele terremoto que foi sentido há uns meses atrás.
Ah, é que você tava desenhando já, né?
Era eu desenhando o Jaspion.
Deixa eu te fazer uma outra perguntinha já, né? Já entrando nesse mérito. Você falou que vai continuar 30 anos após, né, a história original. Os personagens, tanto o Jaspion quanto os vilões, vão ser os mesmos ou vai ter algum personagem inédito alguma surpresa pra quem for acompanhar.
Que é o Magari. Olha. O Magari morreu, né? No, na
mas, série ele tá vivo de, mas ele está vivo de novo, né? Tem o Neo Magari.
É. Olha, aí. Ah, não, aquele cara do filme, você tá falando? Do filme do Gavan?
É do Space Squad,
do filme dos policiais com o.
Tem o. Que eu não sei nem se é o Junichi Haruta que dublou ou não, não sei. É, não vi o filme.
Ah, eu acho que ele. Eu acho que quando ele tá transformado, foi ele que fez a voz, se eu não me engano.
Também acho.
Mas quando ele tá sem armadura, aí é o ator que. Um ator jovem, né?
Então o Magari passou o bastão.
É, então, eu não sei, eu não quero dar spoiler desse filme também, né, se alguém não ouviu.
Não dê, que senão o Boca Murcha vai ficar nervoso aqui, aí não vai ser muito bom, né?
Tá. É, mas, assim, é o... Até onde eu li do roteiro, que eu, ainda não tá completo, né, o roteiro. Temos temos uma Magari do passado e no presente ainda não temos Magari. Mas talvez aconteça alguma coisa aí que tenhamos essa ameaça de volta. Não estou muito certo. Entre outros vilões, né?
Legal.
Um que eu adoraria ver de volta era o Aiga. Eu gostava muito do Aiga. Aiga Man, né, aliás.
Aiga sim, olha.
Era aquele robô lá que ele tinha.
Sei.
A Mauzão.
Ó, interessante isso aí, hein? Interessante, hein?
O Zampa também era maneiro.
Zampa mesmo. Era, mas isso aí explodiu.
A tela final do Zampa com o Jasper foi uma das mais sensacionais que eu já vi. Assim.
Foi.
Muito boa.
Sim.
Tinha aqueles também... Pode falar, Antônio. Depois eu falo.
Eu pensei agora aqui. Já tem um número de edições prontas do mangá? Ou o mangá ainda tá bem no começo? A gente não tem nenhuma edição número 1 pronta ainda.
Não, ainda. É, vai ser um volume só. Esse especial, né? Vai ser um volume bem, bem gordinho, vai ter mais de 150 páginas.
É quase um livro.
Vai ser um livrão.
Pô, que legal.
Então vai ser uma coisa seriada e vai sair todo mês.
Não. A princípio é só esse volume. Assim, a vontade é que se produza dê uma continuidade a esse trabalho, né?
Uhum.
Dependendo do sucesso desse primeiro. E aí provavelmente vai ter alguma coisa mensal, mas vai ser digital primeiro, antes de impresso.
Então por hora seria meio que uma edição de colecionador, uma coisa desse gênero.
Isso, exatamente. Totalmente uma edição de colecionadores.
Pô, bacana. Aí entra
esse livro.
Você que coleciona tudo, meu, já prepara o bolso.
Fica se prepara que vai ser.
Pelo
que eu ouvi falar, nossa.
Mas vale a pena, né? Jasper, vale a pena.
Eu tenho certeza absoluta que o Michel vai dar um exemplar para cada membro do confraria, porque ele é parceiro nosso. A gente vai.
Olha, rapidão mesmo, hein?
Mas a JBC vai cair matando em cima dele, né, Antônio? Você tá querendo ferrar o cara, né?
É, depende da JBC.
Ah, mas vai.
Os amigos.
Se a JBC liberar, a gente agradece muito. Se não liberar, a gente compra. Né? Não tem jeito.
Né? Eu garanto. Isso aí. Isso aí tá garantido.
Não, mas é interessante sair com uma edição de colecionador, porque aí vai ter toda uma encarnação especial, acredito. Né?
Vai. Eu não sei se vocês já viram os livros do. A edição nova dos Cavaleiros do Zodíaco, que a JBC lança.
Não, eu particularmente não.
Que é o formato que eles chamam de Kazenban. Vai ser exatamente o formato dessa nova versão dos Cavaleiros. Que é capa dura.
Ah, aí sim.
E é bem bonito. Bem bonito, um papel bem legal.
A Marvel e a DC fazem isso há algum tempo já, né?
Já.
Cavaleiro das Trevas mesmo, da DC, é maravilhoso. Né? A encadenação dele é muito linda.
Sim, sim.
Mas é melhor você usar o escorpião da carteira e comprar.
É, tirar o escorpião do bolso, né? Para ele comer uma coxinha na padaria, essas coisas aí, pra poder comprar, né?
É,
sim.
E já teria uma data assim prevista, mais ou menos, pra quando vai sair aqui?
Então, a data, a vontade era que fosse na CCXP. Mas estamos um pouco na dúvida por causa das aprovações, né? Que a princípio seria só no. A gente acreditava assim, que fosse aprovação só no Brasil mesmo, pela Sato. Mas parece que vai ter que mandar pra Toei mesmo. Então, tem que pegar o roteiro, traduzir pra japonês, né?
Nossa.
Então isso vai dar uma segurada aí, infelizmente. Pelo jeito, passar esse XP não é mais certeza, sabe?
Não, mas eu acho até que é melhor, porque se sair pra mais pra um país, pode alavancar mais ainda o trabalho, né? Pode dar...
É, sim, sim. Ela é interessante.
Pra vocês até fazerem... Mais de um volume, pelo menos, né?
Sim, sim, sim.
Porque, de acordo com o que você falou, se vai seguir 30 anos após, então, quer isso. Dizer, se passou muita coisa, né, na vida do...
Sim, sim.
Do Jaspion.
Sim. É, a premissa do Yabu é que, além, assim, vamos ver as consequências na tecnologia da Terra... Devido a esse acontecimento, né, de uma invasão, praticamente uma invasão alienígena e criaturas, né,
e
que passaram na Terra.
Já mandaram o Darlion pra funilaria, porque 30 anos o bicho deve estar só ferrugem.
Ah, mas é tecnologia do Edin. Novamente.
A Metaltex deve estar precisando de óleo Lubrax, né, pra
o Jasper anda. Faz barulho.
Pra dar aquela...
agora me levantou uma dúvida e eu não sei se você pode falar, Michel. Se só 30 anos no futuro, a gente vai ter o Tarzan Galáctico, vai estar no mangá?
No roteiro, até agora não foi mencionado ele. Mas. Mas o Yabu tem planos pra ele, sim.
Mas como você passou de 30 anos, Antônio, você não pode querer muito que seja o Tarzan espacial, né? O Jasper já vai estar muito habituado com o planeta, onde quer que ele esteja, né? No mangá.
Vamos combinar que 30 anos no futuro, o Jasper já deve estar usando uma bengala, né?
A Anri deve ter sido mandada pra manutenção um par de vezes, né? Porque ela é uma grande, né?
Sim.
Mandaram pra manutenção. A Mia já tá mais velha.
Imagina o Jackson aguentando a Mia durante 30 anos, falando: Mia, Mia! A cabeça dele,
que estrela! Eu fico até com dó do Jackson.
Calcule isso.
Mas o que mais me preocupa é o Dion, é que ele vai dar só o pau da rabiola, né? Pagando em PVA.
Parecendo aqueles Fusca, né? Que...
É, aqueles Fusca anos 70, assim, né?
É. O buraco sem assoalho.
Aliás, deixa eu aproveitar, né? A gente tá nesse clima descontraído. Eu vou fazer uma pergunta que nós fizemos pra. No outro podcast, pro Gutenberg. É Gutenberg Lins, né, Antônio?
Isso, Gutenberg.
Né, que é dublê, que a gente suspeita que vai ser o dublê do Jaspion.
Olha.
Como você tá desenhando o mangá, você tá fazendo o Jaspion com a cara do Yuji ou.
Não.
E companhia ou não tem nada a ver?
Não, é do Ricardo Kurosaki mesmo. do original mesmo.
É porque o Yuji, né, deve ter chegado aos seus ouvidos, né? Que o Yuji teve que.
Ah, sim, sim.
Uma campanha pra ele ser o Jaspion, né?
Sim.
Se bem que ele tá mais pra...
Perguntaram isso pro Nelson Sato num evento aí que teve um painel sobre o filme, sobre o mangá. E aí uma pessoa da plateia perguntou isso pra ele. Ah, e o Yuji, né? Como é que vai ser? Aí o bem Sato falou que nada a ver isso aí não, isso aí. Uma loucura na cabeça.
O Yuri só tem tamanho pra ser aqueles bichinhos que grudava na cabeça, né, no começo da série.
Só pra ser Mia mesmo, tinha roupa da Mia.
Pelo tamanho, acho que é por aí, né?
É.
Ô, Antônio, agora, pergunta um negócio. Peraí, Antônio, só um segundinho. Eu preciso te perguntar um negócio.
Vai.
Você lembra daqueles personagens que surgiram uma época que eram tipo ninjas pretos, só que eles tinham a testa de cor diferente? Lembra o nome deles?
Eu lembro deles.
Como é que eles se chamavam mesmo? Eu tenho, surgiu uma pergunta relacionada a eles.
Ah, eram os nomes tudo Fu, Mu, não sei o quê. Eu não lembro os nomes direito, não. Deixa eu procurar.
Não sei se mexer, não vai se lembrar de quem que eu tô falando.
Tô procurando
que eram quatro personagens, né? Que eram armaduras negras, mas cada um deles tinha a testa de uma cor.
Já não dá Kiyomasa.
Já... Isso, era da Kiyomasa. Aí, esses tipos de, aí quando já são derrotados, eles se transformavam em alguma outra coisa, não sei o quê.
Sim, sim.
Então, existe a possibilidade desses personagens, assim, não tão importantes, mas que tinham, né, deram um bom trabalho pro Jasmine aparecerem também, ou a premissa é os principais mesmo e aqueles que levavam um golpe já era, né?
É, alguns realmente acho difícil, mas tem alguns personagens que tinham participação menor que vão aparecer sim, viu? O Cyborg, esse era um Cyborg da... Acho que é da Kiyomasa, né?
Eles. Eu adorava eles, mas eu não consigo legal. Lembrar o nome.
É,
o design deles era muito legal.
Eu achei que eram cinco. Era o K, o Fu, o Jo, o Sui e o Moku. Cada um representava um elemento. Um era madeira, o outro era água, um era terra, o outro vento.
Nossa, eu adorava eles, cara. Demais,
quase,
assim.
Quase um
papel.
O visual deles era muito lindo. O visual deles era muito lindo.
Era bem legal.
Só o nome Cafu?
Desses aí.
O Cafu vai participar. O Cafu vai participar? Vai ter futebol. O Jássio vai jogar no Flamengo, uma coisa assim? Vai ter um Cafu?
Desses vilões aí, o que eu mais gostei foi o Samurai. Samurai era muito maneiro, cara.
Samurai.
Samurai merece.
Esse eu tenho que pesquisar como não lembro não.
Pô, o Samurai.
Samurai, o Jássio? Eu também não lembro, não.
Ele era um samurai que vivia no fundo do oceano.
Ah, sim.
Enfrenta o Jasper. Pode crer. Pô, muito maneiro.
Acho que o monstro do episódio dele, acho que uma lagosta gigante.
Aí eu também já não
Será
lembro.
Que era, isso?
Era alguma coisa.
Olha aquele monstro que eu descobri. Ah, lembrei. Era um monstro que tinha um submarino na barriga.
Isso.
Eles lutam na praia. A luta deles na praia é animal, mano.
Verdade.
Estou dando uma olhada aqui até.
Deixa eu ver aqui nas referências.
Pode ver aí.
Me passaram uns livros, revista da época, uns scans. Acho que foi o Ricardo Cruz que emprestou para a JBC. Aí tem uma parte, uma seção que é só dos monstros e dos vilões.
Ah, o Zamorai é animal esse episódio.
O Zamorai é legal mesmo. Ele era todo cheio de frutos do mar.
Isso, corais.
Acabou de aparecer aqui.
E ele tinha a honra do samurai, né? Aquela coisa da luta toda correta. Ele era maneiro.
É o típico japonês, né? O vilão japonês, assim, clássico.
É.
Mas, Antônio, segue a pauta aí, né? Você que é o nosso âncora, vai seguir na pauta.
Isso aí. Eu ia perguntar pra você agora, Michel, assim, eu adorava os Combo Rangers, né? Como eu já falei aqui, né? Os heróis criados pelo Fábio e a Bu, né? Inspirados nos Tokusatsu, né? Que a gente adora.
Sim. E aí,
eu queria te perguntar, como é que era desenhar esses heróis nacionais?
Ah, foi uma boa experiência. Foi bem legal, porque... Eu, assim, primeiro eu pude evoluir mais. Acho que se ele não tivesse feito todas as páginas, né? Que no fim foram mais de 300 páginas, né? Porque foram 3 volumes. Assim, deu pra afinar mais o meu estilo, né? E ter mais consciência da minha capacidade. E assim, tem muito carinho por eles, né? Porque é um mundo bem legal. E essa versão que foi dessa trilogia mais nova, né, dos Combo Rangers, assim, também foi um meio que uma releitura que o Yabu fez deles, então tava, assim, foi bem especial mesmo.
Então você não pegou, você não desenhou os Combo Rangers na época do que era só na internet, não, né?
Não. Eu entrei em 2002 na revista mesmo, naquela de formatinho, né? Que também saía pela JBC, e eu entrei como colorista, né?
Eu tenho essa coleção até hoje aqui em casa. São 12 edições, se eu não me lembro, não é isso?
É, foram 12, isso mesmo.
E agora acabamos de receber a nossa querida enviada, chegou.
Aê.
Finalmente chegou, dona Emily.
Chegando da Rússia. Junto com o Neymar, que é a tradição do canal falar mal do Neymar, né? Então, é uma tradição, né? Então. Aí depois o Antônio bota a foto do Neymar caído.
Então, vamos fazer a introdução dela, né? A nossa querida Emily, a nossa chima brasileira, está presente. Seja bem-vinda, dona Emily, mais uma vez.
Ah, primeiro você vai ter que explicar pro Michel aí por que chima brasileira, né?
Nem precisa, com essa voz toda aí. Precisa explicar, porra?
É, depois de...
Não, Emily. E você não tá sabendo da maior, o Antônio agora tem um novo apelido.
Não, eu não tenho um novo apelido. Não venha com essa, não venha com o
país. Olha, o boca murcha
de não, isso não vai pegar. Não vai
pegar. Hashtag Antônio Boca Murcha.
Ô, Emily, olha só. A única coisa que você precisa saber...
Depois de pegar 3 condições no avião, um iate pra poder chegar. Olha
só.
Finalmente cheguei.
Ô, Emily, olha só. A única coisa que você precisa saber de importante é o seguinte. O Michel falou que ele vai dar um exemplar do mangá do Jack para cada integrante do Compraria.
Olha só.
Cada um de nós vamos ganhar um exemplar de graça do mangá do Jack.
Beleza.
Pra você, só metade, que você perdeu metade do podcast. Né? Você ganha só a primeira metade. A segunda metade você vai ter que comprar.
Pra mim, meio mangá.
Não sei se.
É meio mangá, vai metade, aí o resto você vai ter que comprar separado.
Exatamente.
Aí vai ser, pra você vai ser tipo uma minissérie em duas partes.
É isso aí.
Ah, vão ser umas 75 páginas, pelo menos.
É,
um pouco assim.
É. Vai preparando aí o bolso, né? O escorpião do bolso, aí você vai gastar um dinheirinho.
Não, mas falando sério. Não podia imaginar que depois de 30 anos ia estar comprando um mangá do Jasper na minha vida.
Aí, é, realmente.
Acho que nenhum de nós poderia imaginar, né? É algo realmente surpreendente.
Não, o próprio Michel falou que quando ele recebeu a proposta, ele desmaiou, né?
Eu explodi.
Tiveram que chamar o Samu, né? Levar ele pro pronto-socorro.
É verdade.
Ele tava delirando, falando do Jasper, não sei o quê.
Não, né? Eu explodi. Me senti como se eu tivesse levado a pá de um laser, assim. Eu caí, e aí eu sumi e explodi, assim.
Aquelas explosões bem clássicas da Toei, né? Tinha um tijolo. Sim. No chão, explodiu lá atrás.
É verdade.
Na época a gente não sacava, morria, só de bater o olho, já via que explodiu.
Sim, sim.
Ai, ai.
Bom, é o maior barato, assim, é da época.
Olha só, deixa eu fazer um pequeno resumo pra Emily, pra ela não se perder na... É...
Tem o resumo, porque ela perdeu metade do podcast, só metade do resumo, tá bom.
É só um resumo rápido, ó. O mangá do Jasper vai sair uma única edição, por enquanto, edição de colecionador, que vão ter cento e poucas páginas.
É... Então eles também digando uma cópia.
A gente vai ganhar uma cópia, cada um vai ganhar uma cópia de graça.
Opa.
A história vai se passar 30 anos após a história original da série do Jasper de 85.
Olha só. O
que mais que a gente tem pra falar?
Alguns personagens do passado podem estar presentes, né? Ainda não é confirmado.
Exatamente. E o nosso Michel, óbvio, ele desenhava os Combo Ranger, né? Como todo mundo aí já sabe, ele era um dos desenhistas do Combo Ranger. Então, praticamente, até agora são essas as questões levantadas para você não repetir nenhuma pergunta. Caso você repita alguma pergunta, a sua carta de demissão já está pronta com o nosso querido Marco. Aquela segunda.
Olha, é rescisão contratual, Antônio. Carta de demissão é ele que tem que fazer. Ela que tem que fazer.
É, eu quero ver vocês
pagarem. Rescisão contratual.
Eita.
Aí é com o Antônio. Eu não sou nem do Rio, sou de São Paulo. Aí o Antônio que se vira aí, ganha pra pagar. Ele que você sabe onde ele mora.
Imagem também.
É, que aí eu não tenho nada
a ver com isso. Então vamos ao que interessa. Dona Emily, começa aí fazendo. Você quer fazer a sua pergunta ou você quer... Eu e o Marcos passamos mais uma rodada de perguntas para o Michel.
Tipo, para mim foi uma surpresa que... Saber que é uma história que passa 30 anos depois do seriado. Não dá nem para imaginar. Sei que vai vir coisa boa por aí. A princípio é um número só, né? Como você falou.
É, Oni, dá uma ajustada no seu áudio aí, porque ele tá falhando seriamente.
É, vem aquele fone de ouvido vagabundo que você falou que ia comprar e não comprou, né?
Aquele fone Xing Ling lá, não vai prestar.
Não, né? E ele chegou atrasado.
Dá uma aumentadinha.
Chegou atrasado porque falou que ia lá comprar um fone de ouvido novo e até agora não resolveu.
Comprar um top de linha. Comprar um top de linha.
Um fone de ouvido vagabundo.
Só as folhinhas do trem, né?
Um fone de ouvido estilo Neymar, só vivo pra ir, homem.
Só as folhinhas do trem. Ah, só o cara.
Melhor?
Melhorou. Então vamos fazer o seguinte: eu vou fazer mais uma, Marcos faz mais uma, e aí você entra e faz a sua pergunta, dona Emi. Certo?
É, melhorou o sinal aí?
Melhor.
Bem melhor.
Vamos lá.
Não, já sei que é um.
Agora tá falando tipo da Sibéria, mas...
Dessa vez foi o Wi-Fi, eu tinha esquecido de colocar.
Olha! É uma gênia!
Putz, velho.
É o membro mais.
Putz!
É o membro mais inteligente.
Depois dessa a gente.
Não, tá parecendo que.
Depois dessa a gente pode até se despedir do Michel e encerrar o podcast, né? Esqueceu de colocar no
Instagram. Michel deve tá pensando onde é que eu vim.
Não, tô tranquilo, tô aqui pintando um desenho.
Deve tá pensando que só tem amador aqui, né? Que todo mundo aqui é um bando de amador.
Ah, mas são
tá que quem nunca, né? Poder,
Jesus,
nós somos amadores, amadores, gente. 3G. Bom, né? Nós somos amadores, né?
Vamos levar em consideração isso. Mas peraí, depois dessa, o Antônio assina aí a rescisão contratual da N. Não dá, né? É muita ineficiência. Mas tá, vai, segue o barco.
Vamos lá, deixa eu fazer a minha pergunta. Ô Michel, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu projeto aí no Catarse.
Sim.
Sobre o Arte
Pro. É, o
Michel Borges.
Desde o ano passado, né? Eu comecei uma série de ações semanais, né? Com o Percentai. Né, que os ouvintes devem saber, né, que é a origem dos Power Rangers. Que antes dos Power Rangers havia os Super Sentais, né, com os nossos queridos Changeman, né? E aí eu tava, assim, fiz essa série. Uhum. E eu, desde o começo o pessoal já pedia, né? Ah, tipo, faz impresso, né? Então quando eu fui aproximando das últimas cada semana, série de um ano, né? Que como as séries lá são cada ano muda tudo, né? Muda o tema, muda o nome. Começa uma história nova. Então já são 42, 43 anos, tá beirando. É, então foram 42 semanas, né? De desenhos, né? E foram uns extras que eu fiz no meio, né? Então eu falei, já dá um livrinho pra fazer. E aí eu experimentei, né, o Catarse pra conseguir uma versão impressa. Mas aí eu fiz uns cálculos lá de exemplares e tal, e tinha as recompensas. Aí eu acho que eu pedi um... Assim, que é complicado que ele precisa ser colorido, né? Então... Isso elevou um pouco o preço da impressão.
Oh.
E assim, até se fosse uma edição mais curta, com páginas preto e branco, eu até teria conseguido imprimir, né? Mas como tem esse revés todo colorido, eu não consegui imprimir.
Mas ainda tá valendo pra poder ajudar lá pra o livro acontecer, gente, né? Ou já passou o prazo?
Não, já acabou. É, agora eu ainda tô estudando, né? Uma outro método, ou se eu vou tentar pelo Catarse mesmo, talvez com um número menor de páginas, ainda tô...
Então apoia.
Tô precisando estudar, vou deixar pra depois.
Então apoia-se. Gente, a notícia é bom.
Eita!
Ô Antônio, você que é o nosso sonoplasta.
Eita.
Para aquele som do cantão
ao vivo, hein?
Rede Globo lá, que é. Tem uma notícia bombástica pra dar aqui.
Ao vivo.
É. Eu peço perdão ao Michel, mas eu.
Você vai se assumir, Marco?
Não, Antônio, eu não sou gay igual você, não. Pode ficar tranquilo. Eu peço perdão ao Michel, mas eu dei uma pesquisada rápida no Facebook aqui. E você é meu conterrâneo, rapaz.
Ah, como assim? Qual bairro?
Você é meu conterrâneo. Meu conterrâneo andreense.
Certo, mas a...
Rapaz, eu moro um pouquinho longe do centro.
Tá na Carijós? Mora pra cima?
Altura da Carijosa, sim. Altura da
Carijosa. Certo, eu conheço.
Falar. É. Tá. Subindo.
Só que eu moro do outro?
Rapaz, eu não sabia disso.
Uma música romântica, aparentemente.
Pô, tem mais famoso
rapaz,
ainda.
Rapaz, um desses esse famoso é meu conterrâneo. Nossa, fiquei embasbacado.
Vamos segurar.
Até te mandei pedido de amizade aqui, mas se você não quiser acertar, eu não me sinto obrigado.
Opa!
Mas é, nossa!
Ô, já...
É um prazer ter mais um andreense famoso.
Sim, né? A moça.
Nós temos Danilo Gentili, Regiane Alves, que é a Tisa Globo.
Lucélia Santos, pertinho de um modo.
Esqueci o nome dela agora, mano. Lucélia Santos, que é andreense. Temos o Michel agora, que também é filho ilustre de Santo André. Chupa, Antônio.
Isso é uma bichona.
Maricá, só tem o Antônio, não tem mais ninguém.
Olha só, se juntar todos esses aí que você falou, não chega aos pés de Marcos. Eita. Bonaparte. Ô, polêmico do Confraria.
Mano, a dizer que é polêmica por sua parte. Eu só falo o que eu penso. Mas enfim, né? Nossa, é um prazer ter um, mais um conterrâneo, assim, sabe, produzindo arte de qualidade.
É muito talento.
O Santo André é um celeiro de, de talentos, né? Temos muitos exemplos bons. Mas enfim, né? Tirando o meu plantão rápido aqui de fofoca, entrou no meu boca bucha. É que o bar caiu, boca bucha.
Aí o Michel desenha muito, no jornal. Eu tenho acompanhado os desenhos dele em vários grupos de Tom Sato.
Eu engano bem.
Manda muito bem mesmo.
Eu tô vendo, eu vi uns aqui realmente muito bons. Muita qualidade. Não, quem engana são os nós. Vocês desenham bem. Não seja modesto. Não, o Antônio desenha bem também.
Engraçado, o que eu acho legal, Michel, é que você construiu uma forma de um traço todo seu.
Que bom. A minha intenção era
confundir com nenhum outro. Eu acho muito legal isso.
É, tem um estilo bem específico.
Especialmente no Combo Rangers, né? Não tem uma coisa similar assim. É bem. Pô.
Sim, sim. Eu acho engraçado nos eventos.
Falado até hoje, né?
Muita acontece gente muito. Tô lá na
saudosa dos Combo Rangers.
Aí, se eu tô lá com.
Deixou muita saudade.
A edição nova, né? Trilogia agora recente. Mas acontece muito do pessoal passar assim, olhar assim: nossa, Combo Rangers, você é velho, né? Você é velho. Eu lia muito.
Se os caras conhecem Combo Ranger e chamam de velho, os caras são no mínimo tão velhos quanto, né?
Então, né?
Os caras são de uma hipocrisia danada, né? Mas tudo bem.
Você é velho. Você lia quando era pequeno.
Você nunca já viu o Michel na rua?
É como o Marcos falou, era a internet discada, mano. Você tinha que esperar meia hora pra abrir a porra da página.
É.
Era 56 kbps.
Nossa, Ig. Meu Deus.
Saudosos tempos do Ig.
É.
Não, e o legal é que o legal é o Combo Ranger era cheio. Não, e Combo Ranger era cheio de referência, né? Outro seria.
Teve até.
É muito bacana, né?
É
muito legal.
Até mesmo na televisão daqui do Brasil, né?
Você lembra que eu já vi o Michel na rua alguma vez? Eu não sabia como você era fisicamente.
Ixi, não sei.
Será que vocês já se encontraram na rua?
Será que já pegou um busão?
Talvez, hein? É que
junto, esse lado que você. Ainda não tá sabendo?
Até não, eu conheço, mas não frequentava. Mas ali no centro.
Na perimetral, será que a gente.
Ali no centro.
Será que a gente já se cruzou na perimetral?
Ah, na Oliveira Lima.
Será que já trocaram olhares no ônibus?
Antônio, eu tô começando a desconfiar seriamente de você. Olha que a sua rescisão contra a prova também já está pronta. Vamos ver, né? A Emily já está demitida.
Não, agora eu quero saber quem. Agora eu quero saber quem é o chefe desse cofre aí, que tô. Uma de outra embora,
que é essa aí? A estrutura básica.
A gente tá
então, o Antônio pode ser demitido.
Gente,
peraí, vamos voltar ao ponto que a gente tá desperdiçando o tempo do Michel.
Opa!
Agora pergunta do Marcos.
Deixa a Emily perguntar, porque eu já por hora não tenho nada. Deixa ela perguntar e eu pego o gancho.
Manda ver que eu vou pegar uma coisa aqui e já volto. Vamos.
Então, aproveitar que a gente está falando de desenho, para um mangá do Jaspion como está sendo feito,
sim.
É, a questão de traços dos personagens. Existe assim algum tipo de você, direito assim, autoral de você fazer um traço que lembre vagamente cada ator? Ou você é um traço livre, assim, você vai fazer o desenho, mas não. Não necessariamente
é, assim, né?
Parecido com cada ator da série. Mais ou menos como acontece animado, quando você.
Sim, sim.
Quando faz um desenho animado baseado em filme, que eles geralmente fazem desenho. Eles fazem um desenho diferente para não pagar direito autoral.
É igual o Caça-Fantasma.
Isso, é. O Máscara também, que fizeram de frente do Jim Carrey. Então, eu queria saber como é que funciona isso pro mangá.
É, né, nesse caso, não veio nenhuma indicação, sabe? Nenhum direcionamento. Não sei se é porque não é tão, assim, apesar de ser muito famoso aqui pra nós, né? Não, acho que não é um projeto tão grande como, sei lá, uma animação do Máscara, né? A animação dos Caça-Fantasmas, né? Que tem atores, né, de cacife bem alto, assim, né? Que, né, que podia rolar processo e que também ia pedir direito, assim. Então não veio nada. Não teve nenhuma indicação. Então a intenção é, pelo menos, dentro da minha limitação, do meu estilo, lembrar mais os atores, né? Porque eles são muito marcantes, né?
É porque esse tipo de coisa não imprime em nada aqui, né? No caso do
Tokusatsu. É.
Vocês acham que se a própria Toei deu o aval, então ela deve ter o aval dos atores originais também, né? Senão ela também poderia sofrer com isso. Eu imagino assim. Né? Ela não ia arriscar arranhar a marca dela com atores, de repente, entrando com processo por causa de direitos autorais, né?
Eu imagino.
Sim. E os, né, pelo que o pessoal trabalha, assim, que eu vejo o pessoal da JBC fala das editoras japonesas, até o pessoal que, né, quem, o pessoal das distribuidoras que trouxeram os filmes, né, a série de TV, fala que os detentores das marcas, então, geralmente, eles são bem rígidos, que eles até que às vezes questionam, né, por quê? Por que você quer no nosso personagem? Por quê? E, tipo, a gente tem uma... Assim, se alguém tá querendo comprar, a gente vai vender, né, que a pessoa quer comprar, né? E os japoneses não, eles questionam assim, mas por que você quer, né? Você quer por quê? Se vocês gostam disso, né, por que você vai querer uma coisa? Vocês gostam mesmo, né? Então, eles devem ter algum cuidado, assim, a mais, né, também, né? Eles não deixam ser feito de qualquer jeito. Mas não veio nenhum direcionamento em relação à aparência dos personagens.
Eu acho que desde o momento que a série é produzida, acho que automaticamente a imagem dos personagens já é transferida para dentro do seriado, né? Ou seja, quando é vendida a licença da série, já vem tudo junto, né?
Ah, é verdade, deve ser.
Se ela é licenciada em outros países, sim. A imagem das pessoas é vinculada.
Sim, sim.
É o pacote completo, né? Não se pode transmitir uma coisa sem que os atores... Não sei como é no Japão, mas aqui no Brasil, quando uma novela é exportada ou ela é reprisada, os atores recebem.
Certo.
Então já teve caso de ator que estava em duas novelas ao mesmo tempo, né? Uma atual e uma reprisada, e aí eu recebia pelas duas. Sim.
Acho que quando a Globo vende novelas pra fora, né? Acho que funciona dessa mesma forma.
Provavelmente.
Sim.
Pô, Antônio, vou buscar cachaça? Você não voltou ainda?
Mas sim.
A cantante tava bebendo uma tequila mais cedo aí, né?
Não,
eu acho que não. Mas
oi, mano. Eu fui lá procurar, eu não achei a minha coleção de escombores, mas eu achei dois livros que eu queria falar com o Michel, do Rafael Koff. Não sei se você já ouviu falar nele.
Rafael?
Ele também. Rafael Koff, ou Rafael Koff, não sei como é que pronuncia o sobrenome dele. Ele produziu dois ou três livros através do Catarro.
Certo.
Um foi o Cuecas por Cima das Calças.
Ah, sim.
E o outro foi o Fred e o Jason Redford. E eu contribuí com ele. E, pô, o livro dele é muito bom.
Ah, legal, hein?
É tudo bem feitinho. E, cara, eu torço muito para que você consiga lançar o seu livro também. Nem que seja de uma forma diferente. Uma outra pegada, mas que você consiga lançar, porque você tem talento de sobra pra isso, cara.
É, a minha...
O Apoia-se, né, também. O Apoia-se, Kickstarter.
Sim, sim.
Tem até um vaquinha, sim, né? São opções.
É, boa ideia. Tem um vaquinha, a gente pode...
Você pode usar, né?
A gente pode divulgar aqui no Confraria também o...
Opa!
Pra ver se a gente consegue tocar esse projeto pra frente aí.
O Antônio já, já custeia tudo, né? Com o Antônio é... engenheirado, ele já custeia toda a produção, já.
Ah, só ele, sozinho.
Olha, já separando...
ele
já separando...
Mais empresas,
já, já separando os nossos livros de graça, a gente faz tudo. Eu mesmo aqui.
Nossa, não tem par de mendigar.
Eu sou carioca, meu amigo, eu sou carioca, meu estado tá em crise, você quer que eu faça... Eu tenho que fingir, ué.
Espera um pouquinho aí. O senhor sabe que tem crise, mas peça comida, não, não HQ.
Estou pedindo cultura. Cultura é nem só de comida. De
alimento para.
O homem vive de cultura também.
Leitura também é alimento.
Também fala, só, mas
quando não... você tiver fome.
Não ocupar tanto
quando você tiver fome, você também come.
Do Michel, eu só tenho mais duas perguntas. Eu não sei.
Opa, manda aí.
Então eu vou fazer a minha penúltima pergunta, que é a seguinte. Eu queria só que você fizesse, Michel, um breve resumo dos seus trabalhos. O que você já fez até hoje?
Boa.
Na área das artes, o que você está produzindo hoje em dia, fora o mangá do Jasper?
É. Bom, o meu primeiro trabalho profissional foi o Ranger, que comecei como colorista. E logo depois, assim, fiz muito freelance, também participei da pré-produção das Princesas do Mar, do Yabu mesmo, que eu fiz a sessão de arte dos cenários, né, criei os castelos das princesas. Também fiz bastante livro didático, né, que é uma demanda que existe para os ilustradores. Então acho que todo desenhista aqui assim já fez algum livro em algum momento. Também fiz uns livros que saíram pela Nerd. Foi o Branca dos Mortos, que eu ilustrei. Eu pintei a capa do Independência ou Mortos. Tiveram que... houve aquele... Né, um quadrinho pra Dinamarca. Pintei também, né? Que chama Dancing Dragon. Não sei como é que pronuncia. Que mais? Ixi, deu branco. Ah, eu trabalhei no Beach Park Studios, né? Que foi uma iniciativa do Beach Park aí, que eles criaram recentemente um estúdio, né? Pra animar personagens deles. Eu também trabalhei um tempo lá com eles. E fora isso, agora tô com o Jasper, né? Que tá me ocupando bastante, viu? Então tô aí, né, com o tempo todo tomado pelo Jaspion. E tem meus projetos pessoais, né, aí as ilustrações que eu faço que vocês podem acompanhar no Facebook, Instagram. Então tô sempre lá.
Eu vou botar o link aí pra todo mundo ver aí embaixo, vai aparecer na tela e na descrição.
Pode mandar.
Do vídeo, todos os perfis do... Na galera acompanhar. Tem alguma possibilidade de termos mais alguma coisa nova de Combo Rangers aí no futuro?
Olha, o Yabu disse ter intenção, mas até agora não tem nada concreto. Mas acredito que vai acontecer sim, viu?
Bom, acho que
falta leitura de qualidade para as crianças. Né?
Ah, sim.
Coisa boa para as crianças lerem, sim.
É.
O Antônio vai querer me matar, mas eu vou falar assim mesmo. Marvel caiu muito. Está parada no tempo. Né? Então falta coisa. Ainda mais nacional, né? A gente tem poucos casos. Pelo menos que eu saiba, né? Posso estar enganado.
Mais complicado.
Posso estar enganado.
O sonho do Marcos.
Eu acho
o sonho do Marcos é que.
Eu acho nacional, a gente só. Só tem a turma da Mônica.
Nós temos grandes desenhistas, né? Como Ed Benes, entre outros, né?
Ah,
aliás, sim. Eu vou
aproveitar.
Pode falar, Michel, pode falar.
Eu ia falar assim, até tem material, mas você tem que ter, ser muito interessado para conseguir alcançar, né? Que tem muito autor independente, que até coisa até voltada para o público infantil, né? Mas é difícil encontrar, né, material, né? Mesmo até online, assim, você fica perdido no, no toda a avalanche de informação que tem, né?
Eu vou ser sincero, eu nunca vi nada nacional, tirando Turma da Mônica, Turma da Mônica Jovem, em banca de jornal.
É, é complicado.
Nunca vi. Assim, é, e olha que eu passo por banca de jornal quase sempre.
Mas sim, tem que ser. E cavucar, né? E lutar pra encontrar mesmo.
Acho que só em sebo que eu já vi alguma coisinha.
É.
Mas no geral.
Se o Marcos
quer
fazer uma última pergunta.
Só pra, né, como eu não conheço muito a carreira do Michel, eu queria saber o que te levou a ser desenhista e se você já pensou em trabalhar com Marvel, DC, aquela outra empresa que eu não me lembro o nome agora, que faz Vertigo. Não lembro agora qual que é o nome dela. É uma editora meio obscura, não lembro agora. Mas enfim, você já pensou em trabalhar com esses personagens, né? Alguns são sexagenários, ou até mais, né? O Capitão América fez 70 anos e faz muito tempo. É, o Super-Homem e o Batman devem estar nessa pegada também.
Sim.
E, né, como que se deu esse seu chamado ao desenho, né? O que foi o seu maior motivador?
É, acho que na nossa geração, TV... ela tem um papel muito forte, né? Com as animações, com os filmes, né? É. É, a gente tem esse peso na nossa... Inclusive, estamos aqui por causa de uma série de TV, né? Que foi o Jasta, né? Hoje, agora, conversando aqui, né? É... Eita, passou, atropelou. E... então foi assim, foi muita influência TV, né, de assistir desenho animado, que assim, desde pequenininho já tava vendo essas produções e já começando a arriscar, né, um papel, né. Então, logo, assim, essa paixão logo vem à cabeça de... a gente se toca que existem pessoas fazendo aquilo e vivendo disso, né?
Uhum.
Então a gente começa a sonhar em também fazer um meio de vida através de alguém que a gente gosta tanto, né?
Quer dizer,
e assim, né?
Não, pode falar, Michel, pode falar. Pode continuar, por gentileza.
É, e é isso, assim, é... vem dessa origem.
Deixa eu só, né, complementar. Você nunca pensou em trabalhar com a Marvel, com a DC? Nunca passou pela sua cabeça?
Então, essa é uma boa pergunta, hein? Eu realmente não sei porquê. Eu não... não fui atrás, não pensei.
Você gosta de uma coisa mais autoral, digamos assim, né? Você tem mais o controle.
Boa pergunta, boa resposta você deu.
Eu acabei antecipando.
Não, é verdade, não. Foi... é... essa veia mais alta, assim, que eu sempre tive, que eu gostaria mesmo de dar mais atenção à produção. E assim foi, né?
Bacana, né? É muito bom, né? Ver um desenhista fazer algo pro público nacional, porque a gente tá muito carente mesmo, né? A gente hoje vive de mangá, e ainda assim são poucos os títulos, né, que saem, pelo menos pelo pouco que eu acompanho. Marvel, DC, e alguma coisa, alguma outra editora mais, né, desconhecida do grande público, né? O Antônio, que acompanha um pouco mais de perto, pode falar disso melhor. Mas é muito bom ver que tem desenhista, ainda mais um conterrâneo, né?
Imagina. Opa, Santo André aí.
Santo André, né? Chupa, Antônio, de página. Novo. Em Maricá só tem o Antônio, a casa do Antônio, mais nada. E é muito bacana ver, sabe? gente que está querendo fazer coisa para o público nacional, porque realmente, como dizem alguns, só vem os enlatados americanos. Nada contra, tem verdade. Muita coisa boa, né? Tem obras épicas, né? Como Cavaleiro das Trevas, Kingdom Come, que eu não lembro o nome em português.
Vem da Manhã.
Isso mesmo. Muita coisa da Marvel também, que é histórica, né? Como Guerra Infinita, etc. e tal. Mas nacional, acho que a gente sempre teve uma carência, né? De edições nacionais. Eu lembro na época da revista Heróis, assim, há muitos anos atrás. Né? Às vezes publicavam desenhos de pessoas que mandavam cartas, no tempo em que se mandava cartas, né? Você vê como é que faz tempo. Já se falava nessa carência. Né, do mercado nacional. Então, é pra nós. Eu até não sou um leitor, vou confessar pra vocês que eu não sou um leitor. Mas, de qualquer modo, é muito gratificante você ver um autor nacional. Tem muitos projetos. Tem um projeto já que deu muito certo, que é o Combo Rangers, né? Fica aqui os meus votos, que volte, porque seria muito legal, até pra molecadinha mais jovem. Tem uma boa referência de leitura infantil, porque está em falta, né? E, enfim, entre outros projetos que você tem em mente, né? Mas no meu caso, mas é isso mesmo, né? Minhas curiosidades maiores eram estas. E, aliás, deixa eu já te pedir desculpa pelo Antônio ser o mendigo, né? Ficar mendigando coisa aqui. Eu, depois da JBC dar na sua cabeça, aí não é o Antônio que vai pagar o pato, né? Então, já pedi desculpa.
Depois eu mando os editores atrás dele.
A gente dá o endereço do Antônio, tudo certinho, vamos
fazer. Hoje em dia, você consegue se manter só através da sua arte?
Ah, sim. Não vou dizer que, né?
Legal, cara.
Milionário! Aquela. Não. Mas eu me mantenho, assim.
Mas legal, maneiro. Isso aí é uma coisa bem rara, ainda mais aqui no Brasil.
É.
Parabéns mesmo, cara. Parabéns.
É uma luta, mas estamos aí.
Mas eu bom, não sei como é que é a comunidade de desenhistas, né? Aí eu cito mangá, HQ, etc. Mas eu vejo que eu já tive um contato pelo DeviantArt, né? Acho que você deve conhecer. Onde você posta artes, né? O Ed Benes tem a página lá, toda a família Benes tem, né? Eu já entrei em contato com alguns. O Antônio, dá licença aí, né? Vai com seu tuberculose pra lá. Eu já tive um contato, assim, né, com alguns desenhistas, e eles me pareceram muito receptivos. Daí eu não sei se a comunidade, como um todo, é bem unida, como me deu a entender, ou se tem suas rusgas. Mas me parece, ao longe, que há, sim, sabe, uma certa fraternidade, né, vamos dizer assim, entre os desenhistas, roteiristas, né?
Sim.
O Brasil tem muita gente boa desenhando pelo mundo afora já, né?
Sim, tem bastante.
O grande precursor, acho que é o Maurício de Souza, né? Acho que um dos primeiros, né? E depois surgiram vários outros, incluindo você, né?
Sim.
E eu imagino que tenha uma certa cumplicidade, né? Entre. Pelo menos em quem desenha, assim, né? Não digo as editoras, porque a editora a gente sabe que tem toda a burocracia.
É.
Mas eu, né, eu torço para que tenha, sabe, esse espaço para cada estilo diferente. Alguém que prefira mangá, alguém que prefira HQ, alguém que prefira até desenho animado mesmo, né, que é uma linguagem um pouco diferente. E, não sei, enfim, só para... Aliás, não é nem uma pergunta isso que eu tô fazendo, né, é mais uma enlação. Pra mim, né, fico meus votos, né, pra que você consiga tocar os seus projetos, né, aí, né, o que você cria pelo Catarse. E, sei lá, tem o Apoia-se, né, caso você queira dar uma olhada, tem a Vaquinha, tem o Kickstarter, que acho que funciona no Brasil também. E seria muito bacana, né, cara, ver mais coisas brasileiras sendo publicadas. Porque a gente está muito carente de coisa nacional e de boa qualidade. E só pelos seus traços, né? E por você ter assumido um personagem que nos é tão icônico e tão saudoso como o Jaspion, demonstra que você é um cara que tem, primeiro, talento, e segundo, que você é um cara que tem realmente um engajamento certo para fazer esse trabalho, né? É a pessoa certa para o trabalho. Então, né, ficam os votos, né, para que você consiga dar andamento a esses projetos e, se a gente puder ajudar de alguma maneira, né, é, divulgando, ou com o Antônio, que o Antônio é um milionário, né, para quem não sabe, iniciando o projeto aí, né, o Antônio tem umas empresas aí. O Antônio é o Bill Gates de Maricá, né, pra quem não sabe. Então, né, enfim, né, fica os meus votos para que você consiga dar andamento desses projetos que, porventura, você por enquanto não possa, até para que a gente tenha mais coisas para ver.
É, tá, eu agradeço. Feliz e com certeza me anima a continuar.
Ainda mais você sendo um conterrâneo meu, né? Imagina, quem diria?
Pô, Santo André.
Santo André? Santo André tá mandando nas artes no Brasil, né?
Opa!
Pode contar com a confraria aí pra ajudar você. E, dona Emily, tem alguma pergunta final pra liberar logo o Michel?
Tem pergunta que você chegou atrasado.
Não, só falar que, como o Marcos falou, que o mercado nacional faz.
Agradecer ao Michel por aceitar aqui o meu convite de amizade. Prometo que não vou te perturbar.
Beleza, pode deixar.
Não, que esse mangá do Jasper ele pode abrir portas também para outra literatura tokusatsu, que também é outra coisa que está escasso no Brasil. Os fãs aí estão órfãos de material de tokusatsu já há alguns anos, né? Então, será que isso pode abrir uma porta nova aí pra literatura dos tokusatsu?
Ah, pode, com certeza. E material pra aqui mesmo, né? A intenção da JBC é continuar
a gente ter tudo expandindo, né? De vai ser passado no Brasil e até inéditas depois.
Sim.
Tem que começar pelo que a galera conhece aqui, né? Primeiro. Aí depois você parte pra outro.
Sim.
Outros heróis.
Isso.
Eu só quero fazer a minha última pergunta, seu Michel, que foi mais ou menos a mesma pergunta que eu fiz pro Gutenberg, pra encerrar a entrevista dele também, que é a seguinte. É, Michel, quais são os seus tokusatsu preferidos?
Ixi, vamos lá. É, assim, a minha que eu prefiro mesmo é a do Kamen Rider, né? E... Bom, assim, claro que Changeman e Jasper estão, né, no topo sempre, né?
Uh-huh.
Vamos lá, buscando lá do passado, né? Changeman, Jasper, o Kamen Rider Black, os Flashman, né? Que não tem como também não gostar muito, que realmente é uma série boa. Depois tem o Jiraiya, né? Que eu até tinha a minha versão, que era o Jirel, quando eu era criança. Tinha... né? Aí Metalder eu até ouvi, eu gostava um pouco, assim. E aí depois já pula pros Kamen Riders atuais, né? Que eu assisti alguns, assim. Assisti poucos até. Mas eu gostei muito do Kamen Rider Cool, do Kamen Rider Fai, do Hibiki, do...
Hibiki é muito bom.
Hibiki é impressionante. Até o episódio 28, eu acho que é assim, impecável. Aí,
depois deu uma decaída.
Ah, Michel, o sonho do Marcos é que você faça um mangá especial em Ninja. Com 150 páginas de Ninja.
Ó, Ninja. Ninja,
Antônio, inclui o Tocate, né, que é o personagem favorito do Antônio, um dos piores da história de todos os Super Sentais, né? Já deixando isso bem claro.
O pior personagem do Super Sentai é o Sakura. Ponto final.
Vocês viram que o Antônio já se exaltou, sinal por isso é verdade.
Olha, olha só.
Quem venha falar mal de propósito, você vai ser demitido.
Não pode me demitir. Ah, não. É o que você tá falando. Não, ele já tá demitida. Só acabou o negócio. Antes de terminar, como tradição, é só falar dos nossos patrocinadores, né, que são.
Ah, só acha, não.
Que são camisetas nerds, né? Camisetas seja pelo Antônio. Tem pra homem, pra mulher, coluna do meio. Todos os tamanhos, cores, sabores, personagens. Aliás, o Antônio tá me devendo umas 10, ele mandou até hoje esse pão duro. Tem também o canal do Tuninho, onde o Antônio fala sobre coisas nerds, né? Sobre séries, sobre. Enfim,
eu já aproveito pra reiterar o meu convite para o Michel dando uma entrevista lá no canal do Tuninho.
Eita.
Olha aí, mostrando a cara. Aí o Michel já está convidado, tá?
E opa! Cobre cachê do Antônio, porque o Antônio é cheio da grana.
E pode deixar.
O canal do Aventuras do Tuninho, onde o Antônio coloca algumas tirinhas feitas por ele. E, por fim, o mais importante, o Souza Artes 1982, que foi o ano em que o Antônio começou a desenhar. O Antônio é um senhor de 30 anos, lista em 36. Está no Instagram, está no Facebook. Então procurem lá, que tem bastante coisa interessante para vocês verem.
Exatamente, se o Michel quiser me contratar pra ajudar, eu tô na área.
Pode deixar. Fazer assistente igual dos mangakás, né? Tu tem assistente lá.
Agora o Boca bastante Murcha. O Boca Murcha aqui, né? Mas
aí é o
Antônio agora tem um novo empreendimento, não sei se você sabe.
Ah, agora é Antônio Boca Murcha.
O Antônio tem um novo empreendimento agora. Ele agora cata Siri.
Oh, é.
É a nova empresa Siri no mundo.
O Michano vai entender.
Eu sou tudo de ruim, né?
O Michano vai entender que é uma piada interna nossa aqui.
Então. Certo, pode deixar.
Então, deixa pra lá, Michano. Né?
Pode deixar.
Vamos encerrando. Vamos liberar o Michel.
Isso. Então, ô, Michel, vamos ver.
Já tá muito contigo, grande do meu lado.
Um grande prazer falar contigo, né? Você foi muito simpático, muito cordial conosco, né? Você deu muito do seu tempo, deve ser muito corrido pra nós.
Sim.
É, eu, como sou conterrâneo, fico muito contente, né? De ter mais um andreense brilhando, né, no mundo.
Ah, sim.
Também Santo André tem muitos talentos, né? Você é mais um deles, então...
Sim,
eu agradeço a você em nome do Conferia, né? Tenho certeza que o Boca Murcha e a Cultura Demitida vão concordar comigo, né? Você foi muito, muito legal mesmo, muito bacana com a gente. É, nós desejamos a você muito sucesso nas suas empreitadas, né? Que esse mangá não seja seja apenas o início de uma longa série. Se não for só do Jaspion, que seja de outros heróis, né? Tem muita gente boa que poderia ser relembrada. E no mais é isso, né? Agora é com o Boca Murcha, com a Emily, né? Eles que eu já falei demais, é com eles.
Eu só quero agradecer a presença do Michel, muito obrigado mesmo. O tempo que você disponibilizou pra gente. E aí eu deixo aquela velha recomendação de sempre, né, pra todo mundo assinar o nosso canal aí, curtir esse vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, acompanha a gente nas nossas redes sociais também, assina o nosso canal lá, o nosso podcast lá no iTunes e interajam com a gente lá no nosso grupo do Confraria. O grupo esse que o Michel vai entrar hoje.
Opa!
Sem ele saber, já vou adicionar.
Boa alheia do Antônio.
Então é isso. Muito obrigado a todos. Michel, se quiser dar suas palavras finais, fique à vontade.
Quer divulgar alguma coisa? O espaço é todo seu.
Opa, então muito obrigado a vocês que me convidaram, que foi muito divertido para falar um pouquinho da minha história, falar do projeto do mangá do Jaspion. E os outros podem me encontrar aí nos links, que o Toninho vai colocar aí, né? E é isso, acompanha meu trabalho. Vou estar aqui lutando contra o Magar todo dia aí para poder ver esse projeto no papel também. Estou me divertindo muito e se você não assiste Tokusatsu, dê uma chance que vale a pena, né?
Ali tem muita coisa boa.
Sim, sim.
Estamos ansiosos pelo lançamento dos mangás e já aguardamos os nossos mangás aqui em casa para
não
receber
nossa. Quinta vez com tudo bem, diga um exemplo.
Não desista.
Temos um edital, a Emily só vai receber metade do final porque só chegou no final.
75 páginas.
Se a JBC cancelar esse mangá, pessoalmente a casa do Antônio enche ele de porrada porque ele vai ser sempre culpado. Porque tá mendigando coisa aí, a JBC depois acha ruim.
Aí eles vão mandar o Dai.
Aí ele ferra a vida do Michel e a nossa também, né? Principalmente do Michel, né? Porque o Michel é que depende disso. É o ganha-pão dele, né?
Sim, pelo amor de Deus.
Então, ó, o JBC.
O máximo que a JBC vai fazer. O máximo que a JBC vai fazer é mandar o Jasper de. Com 30 anos a mais atrás da gente, já com dor na coluna,
que nada, ele mergulha. Ele é professor de mergulho. Tá inteirão.
JBC, se vocês estiverem ouvindo, o único que mendigou coisas foi o Antônio. Usou então vocês, ó. Michel não teve culpa de nada.
Eu sou o mendigo do
Michel. Não culpemos o Michel, porque o Antônio ficou mendigando. O Michel não nos prometeu nada. Nós teremos prazer em comprar. Se o Antônio quiser mendigar, o problema é dele. Aí vocês mandam um ritmo atrás dele e resolve o problema. Não cancele o Michel, não cancele o mangá, pelo amor de Deus, né? Pelas sandices do Antônio. Mas a Emily devia falar meia coisa, né? Porque, tipo, ele tá do negócio, então meias palavras finais, né?
Dá lá pro Michel, embora. Vai, rápido.
Só posso desejar sucesso ao Michel.
Pronto, já acabou, Michel, faz aí.
Muito obrigado. Pô, valeu, já falou.
Nossa.
Demais. Não, fala.
Sucesso, Michel.
O Michel deve estar até.
Ah, as Maria Gabriela vão parar de falar aí agora.
A Maria Gabriela morre. Ai.
Não vou falar nada que você parece que abra pra Vanel, então não vem com. Deixa eu me falar, vai. Pelo
amor de Deus, bora lá pra liberar o cara, mano. Vamos liberar o cara logo, anda logo mais.
Tipo aí que como é que é?
Tô vendo.
Só tem louco aqui. Não tem ninguém normal. Sou convidado normal, o resto aqui é tudo doido.
Nossa, então. Eu tenho
minhas dúvidas se o convidado é normal também.
Se eu sou normal. Então,
agora que você não
se
vai.
Eu sou padrão.
Então, tá. Esqueça o seu mangá.
Mas dizem que você é normal, não tem graça.
Não tem.
Pois é, Michel, sou certo.
Não, podemos encerrar, gente?
Emily falou, deixa eu falar pelo menos uma boa noite, uma coisa, né? Aí encerra.
É logo, então, pelo amor de Deus.
Boa noite a todos. Michel, obrigado por atender nosso convite. Desculpa aí o atraso. E tamo junto agora, a partir de agora. Mais do que nunca.
Beleza.
No que precisar, né? Se quiser o nosso... Nós somos ainda um podcast bem pequeno, né? Nós estamos começando a prosperar. Mas no que a gente puder te ajudar, estamos à disposição.
Menos pode deixar.
Menos financeiramente, que é o único endinheirado aqui é o Antônio.
Depois eu passo a pra ele.
Você manda a fatura pra ele, ele deposita na sua conta.
Manda todos os boletos.
É, manda os boletos. Fatura do cartão, IPVA, IPTU, que aqui em Santa Cruz tá brabo, né?
Pode mandar, pode mandar que vai ficar na minha... Vai ficar na minha caixinha aqui de contas atrasadas que eu nunca pago. Vai entrar, ixi, vai ficar com todas elas juntas.
Ixi.
O Antônio, o Antônio tá no SPC, aí brabo, não tá pelo visto.
SPC e eu somos amigos mesmo.
É, já deu pra perceber.
Ah, gente, então é isso. Vamos liberar o Michel, chega por hoje. Muito obrigado por tudo, galera. A gente se vê no nosso próximo podcast. Um grande abraço, um bye-bye, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. E a gente se vê por aí. Bye-bye, tchau, tchau. Fui!
Tchau, tchau.
Até mais.